papel. Não vou mais cantar o resto da letra.
Tá bom, acabou. Chega, vamos parar de passar vergonha e começar logo esse podcast. Bom, pessoal, bom dia pra quem tá ouvindo de dia, boa tarde pra quem tá ouvindo de tarde e boa noite pra quem tá ouvindo de noite. E se você tá escutando de madrugada, vai dormir, cara. Todas as decisões que você toma a partir da meia-noite estão erradas. E não é só pras duas da manhã. Entendedores entenderão a referência. Bom, gente, o podcast de hoje conta com eu, Clary, com a Mary, com a Ana.
Oi!
Bom, gente, antes da gente começar aqui com as indicações natalinas desse feriado maravilhoso, eu gostaria de agradecer muito por vocês terem nos acompanhado até aqui e terem feito esse podcast chegar no nível que chegou. E avisar que esse será o último podcast do ano. E ano que vem a gente vai voltar e com muitas novidades e muita coisa bacana. E também pedir pra vocês uma forcinha que a gente tá tentando começar aí com o blog, pra vocês darem uma acessada lá e conferirem os conteúdos maravilhosos que a gente também vai estar postando por lá. O link é qgdasamazonas.blogspot.com.br. Então, terminou aqui de ouvir o podcast, já corre lá, dá uma conferida e partilha com os amigos. Vamos ao início do podcast.
Queria dizer que eu sou de vermelho, de gorrinho, mini gorrinho de Natal, porque é o nosso último podcast do ano. Claro, isso é curiosidade.
É, já pra começar assim com curiosidade, poxa. Mas então, pessoal, vamos pensar aqui de onde é a origem de um senhor estranho que entra pela chaminé da sua casa à noite, deixa um pacote embrulhado, desconhecido, e sai voando em renas. De onde surgiu o mito do Papai Noel? Poucos de vocês sabem, mas o mito do Papai Noel não surgiu com aquele santo da Igreja Católica na Rússia. Pasmem, mas o mito do Papai Noel surgiu com a Coca-Cola. Ah, vocês já sabiam que seria.
Eu já sabia.
Ana, você sabia?
Não.
Ah, então eu vou continuar.
Coca-Cola eu não sabia. Até eu tava vendo hoje alguma coisa a respeito sobre São Nicolau, né? Da origem do Papai Noel. Daí nos Estados Unidos que começou a surgir uma velhinha, mas...
Vou dar uma resumida. Então, como muita gente acaba se acreditando nessa história, que ela é bem repassada, vamos utilizar a palavra repassada de geração para geração. Muitas pessoas acreditam que São Nicolau é uma pessoa... Como chamar? Como descrever São Nicolau sem dizer São Nicolau? Enfim, ele era um homem rico, pelo que conta a história. Ele tinha uma origem de poder aquisitivo, só que ele abriu mão de tudo isso para viver uma vida humilde. E nisso ele é muito associado a crianças por uma questão assim, dele ser muito protetor com crianças. Aí você pensa, se vocês pesquisarem no Google, vai aparecer a imagem dele e ele lembra de fato bastante o Papai Noel. E tem uma história dele, reza a lenda que em uma noite de dezembro, um senhor ia vender suas duas ou eram três filhas, é uma coisa assim, para a prostituição, porque ele não tinha mais como pagar o dote delas. Aí conta a história que São Nicolau jogou 3 sacos de moedas pela janela, ou não lembro se foi pela janela ou pela chaminé, eu acredito que tenha sido pela chaminé. E daí então se popularizou o mito do Papai Noel, que ele deixava os pezinhos pela chaminé e pipapi, papapó, enfim. Só que aí, até então, não se tem um registro de uma aparição assim. Aparição não, mas de um símbolo, como é o Papai Noel naqueles tempos. E, de certa forma, até um tempo atrás. O Papai Noel, na verdade, veio se popularizar em meados dos anos 60, 50, 60.
Menos, 31.
Foi? Peraí. Porque parece que os anos 60 foi uma coisa importante nessa história.
Não, foi em 31 que desenvolveram aquela imagem
dele. Foi em
31,
mas é porque foi em 60 que começou a chegar, por exemplo, aqui no Brasil e começou a repercutir e virar símbolo. E até lá já tava tudo estagnado e o Papai Noel já era símbolo do Natal. Mas bem, como a Mary falou, em 30 a Coca-Cola começou, na década de 30 a Coca-Cola começou a utilizar a imagem do bom velhinho. Ai, Papai Noel. Pra fazer as propagandas da Coca-Cola. fato curioso, que não é mais curioso porque a Mary já sabia.
É, a roupa dele, ela, a Coca-Cola usou, não foi desenvolvida por uma campanha publicitária para a Coca-Cola. Ela já existia, o desenho dele, aquela roupa vermelha, com cinto e tal. E se eu não me engano, eu acho que ela é de 1800 e alguma coisa. Um alemão que fez,
é. É no final do século.
É. Foi, deixa eu ver aqui, foi Thomas Nast que fez isso. E a gente vê, todo ano a Coca-Cola faz uma propaganda diferente, né? E ultimamente, eles têm substituído o Papai Noel ou colocado o Papai Noel junto com os ursos. Os ursos bebendo refrigerante, nossa, grande. A gente...
Genial.
Acredita...
Genial.
Esquece o... Todo mundo só fala... Vamos tentar não falar palavrão durante o podcast de Natal.
Não, não. Espírito Natal.
Vamos falar.
Eu não entendi.
Então...
Aqui só vai repercutir o amor. Eu ia dizer uma coisa que era importante, mas agora eu não lembro mais o que é.
Vai lá, Clara. Vai lá. Brilha.
Por onde começar? Por onde começar? Vamos começar fazendo animação ou filme live action?
Se você quiser, você só fala. Se for animação, você fala. É uma animação.
Bom, a indicação é o filme injustiçado e subestimado Natal Encantado da Bela e a Fera. Que vai contar provavelmente ali a partir do momento em que o pai da Bela consegue voltar pra aldeia, pouco antes do Gaston ir lá atrás da fera e de acontecer tudo aquilo. Que mostra como foi um tempo no Castelo da Fera, pegando ali a época do Natal. E porque a fera detestava tanto esse feriado, porque foi nessa época em que ele foi transformado, que o príncipe virou a fera. E aí vai mostrar mais uma vez a Bela Ingular quebrando aquele coração de gelo. E no final das contas ela consegue entregar um Natal. Ela dá pra todo mundo que vive no castelo um Natal encantado, porque tá no título do filme. E daí você pega daquele momento ali, não assiste a parte final, continua o filme da Bela e a Fera normal e assiste a parte final da Bela e a Fera do Natal Encantado. É uma linha cronológica meio confusa, porque se vocês forem assistir o Natal Encantado, vão perceber que a fera ainda tá como fera, não é o príncipe Adam. E é isto, essa é a minha indicação.
Quem vai pra indicação número 2? Ninguém? 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 Posso ir? Eu quero recomendar O Estranho Mundo de Jack. Sim, é uma das coisas mais lindas que o Tim Burton fez. É muito lindo esse filme. Quem não viu, nem a gente, entendeu? O Jack, ele é o símbolo do Halloween. E ele descobre que existem portas para mundos específicos onde acontecem cada feriado. E ele achava que só o Halloween estava meio sem graça, era sempre a mesma coisa. Aí ele acaba encontrando o mundo do Natal e ele tenta transformar o mundo do Halloween no mundo do Natal e vira uma confusão danada. E eu acho a coisa mais linda.
Tava assistindo esses dias que é o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, já que a gente tava no Natal. É um filme que se passa na época de Natal e é uma gracinha o filme. Não é uma história nossa, né? Mas é um filme bem leve, bem gostoso de assistir com a família, né? É um filme bem gostosinho. Tem o Morgan Freeman, que faz o filme também, né? É um personagem secundário, né? O tio da Clara. Mas é um filme bem gostoso, bem divertido.
Fato interessante sobre o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. Ele já saiu em animação de outras adaptações. A Barbie já fez uma versão desse filme. Sim. E originalmente ele é um espetáculo de balé de Natal. É um clássico. Tudo que a Barbie faz já foi clássico. É clássico ou será clássico?
Tem uma releitura, Luana, de um filme do Quebra-Nozes também. Eu acho que... É, não é nem da Barbie, mas tem um personagem nesse filme que fizeram bem parecido com Albert Einstein. É legalzinho até. Ele é até bonitinho, porque não tem uma forçação de romance, porque o da Barbie eu acho que tem uma
romance. Sim, o da Barbie romance.
Tem a questão do romance. Já na live action não tem. Você não tem um romance ali, nada forçado, é bem bacana. Uma questão de uma... Deixa eu cuidar.
Porque a Clara é criança, né? Ela não é
criança. Aí no da Barbie eles adaptaram pra um adolescente e fizeram do Quebra-Nozes um adolescente. poder ter um romance.
Parem de fazer romance com as coisas. A gente não quer comprar romance. Se a gente quiser comprar romance, a gente compra romance.
Romance. Agora os filmes estão sem graça.
Quem mais? Vai! Anda! Vai, Clara, fala logo.
E The Christmas Carol. Os Fantasmas de Scrooge, no português, claro e bem falado, ou quase isso. Gente, provavelmente vocês já conhecem, já assistiram o propriamente dito Fantasmas de Scrooge ou alguma adaptação. Ele vai contar a história de um velho avarento e egoísta e que ele vai receber a visita de três espíritos, Natal passado, presente e futuro, para tentar fazer ele mudar de vida antes da noite de Natal. Um filme que mexe muito com as pessoas que assistem, porque ele vai tratar dos valores humanos que a gente cultiva, não só nesse feriado, que também deveriam ser pensados o resto do ano. Aí assim, a Barbie já fez uma versão desse filme, os Muppets já fizeram uma versão desse filme. A Disney, além de ter produzido Os Fantasmas de Scrooge com o Jim Carrey, também fez uma versão do Tio Patinhas com o Mickey e a turma lá, a turma do Mickey. E assim, qualquer uma dessas animações é boa, mas a melhor entre todas é a propriamente dita, feita pelo Jim Carrey, Os Fantasmas de Scrooge. Então é a minha indicação. Ana, sua vez.
Tá, eu tinha falado a respeito do Quebranosas, né? O live action. Agora vou indicar uma animação que saiu também em 2018, o Grinch, que é a respeito do serzinho muito mal-humorado, que é destruir o espírito natalino. Ele é bem divertido.
Ele é uma... É como se fosse uma continuação... Você é uma continuação do filme do Jim Carrey ou não?
É uma animação. Eu não sei te dizer se é uma continuação, porque eu não assisti o filme.
Parece que é só...
O quê? Você não assistiu o filme com Jim Carrey?
Não
fica
assisti.
A recomendação pra Ana, recomendação especial pra Ana.
Não, recomendação não. Mary, não recomendação. É obrigação. Se você não tem o filme do Grinch no currículo, você tá demitida do podcast. Pode pegar a puta de sair daqui, por favor.
Que exagero.
Podcast, eu já...
Porque ele é um clássico de Natal. É o Jim Carrey, caramba. Ô, Ana, eu acabei de olhar aqui. Então, tanto o filme com o Jim Carrey quanto a animação que você viu, eles são baseados num personagem do Dr. Seuss, que é Who the Grinch Stole Christmas. Então, teoricamente, eles são do mesmo universo, né? Tá, eu vou assistir a animação, porque eu não assisti ainda. E você vai assistir o Grid. Vamos fazer uma maratona, eu e você. Tá seguindo uma linha. Eu tava tendo umas maratonas num canal pago da Estúdio Universal. Era 24 dias pro Natal. Então era 24 horas só de filme de Natal. Aí eu percebi que os filmes mais recentes lançados de Natal, que eles mostraram lá, tá seguindo uma linha assim de um romance de Natal, entende? Sabe? Filmes são mostrando personagens se apaixonando durante o filme. Dessa linha toda, eu recomendaria um apenas, que é Sem Dormir Até o Natal. Que nessa história, os dois personagens principais não conseguem dormir. A moça, ela tá noiva, ela não consegue dormir, literalmente dormir, só dormir. Ela não consegue dormir ao lado do noivo dela e ela fica mal-humorada e o rapaz também não consegue dormir. Aí ela atropela ele, os dois acabam dormindo dentro do carro. Eles percebem que junto eles conseguem dormir e aí eles se abaixando também. É um filme assim, bem leve, bem light. Aí ela larga o noivo dela no final do filme.
E no especial de Natal de 2007, Shrek, especial de Natal. Não sei se algum de vocês já assistiu, se vocês não assistiram, assistam, que é muito divertido, cara. O burro com todas as suas atrapalhadas, o dragão fêmea interrompendo o Natal do Shrek e da Fiona com os filhotes. É muito legal, gente, assista.
Eu não lembro se eu assisti esse, mas...
é a preparação de Natal, e daí acontece um monte de rolo entre, para atrapalhar a organização da festa de Natal. O burro, o gato de botas, Pinóquio, Adriano.
Ai, eu adoro o gato de botas.
A festa de Natal, que seria a primeira festa de Natal das crianças, né? E daí todo mundo atrapalha a festa, e daí vira aquele rolo pra ele conseguir organizar a festa de Natal da família.
Eu acho que eu já vi, assim, depois que você começou a descrever o filme, eu acho que eu quero recomendar o especial paramilitar de Natal do Lobo. Quem não assistiu, tem que assistir. Na história, o Lobo, mercenário da DC, é contratado pelo Coelhinho da Paz para matar o Papai Noel. E acaba, é claro, com o Lobo ali, naquela toda marra dele, maravilhosa de se ver. Nossa, gente, é genial esse live action do Lobo. Pare.
Oi?
Vamos fazer quantas recomendações a gente puder até a...
Você quer deixar, não, porque não, a gente pode deixar a próxima 1 hora do podcast, vai ser só eu falando de filme de Natal.
Fala.
Esse momento é meu. Bom, gente, já que a Mary indicou o live action do Lobo, o especial paramilitar de Natal, já que ele conta a história do Coelhinho da Páscoa contratando o Lobo para matar o Papai Noel, eu lembrei na hora da origem dos Guardiões, vocês já vão entender por que que é. Vocês provavelmente devem conhecer o filme, não é um filme especificamente natalino, já que ele aborda diversos feriados e diversas personalidades muito conhecidas pelas crianças, como a Fada do Dente, o Sandman, não é o Sandman da DC, Mary...
Mas eu sei qual que você tá falando. Os Guardiões. A origem dos Guardiões.
A origem dos Guardiões. O Jack Frost, entre tantos outros. E nesse filme, por que que eu lembrei? Há uma pequena rixa entre o Coelho da Páscoa e o Papai Noel. E na hora que a Mary falou, eu imaginei o Coelho da Páscoa da Origem dos Guardiões mandando matar o Papai Noel da Origem dos Guardiões. O filme vai contar a volta do banheiro depois de vários anos derrotado e o ingresso do Jack Frost nos Guardiões das Crianças para proteger as crianças.
Peraí, eu tinha uma coisa pra falar. Peraí, eu acabei me esquecendo total. Ai, uma hora eu vou lembrar aqui que eu ia falar desse filme. Ah, lembrei. Nossa, o que eu vi de imagem de pessoas shippando o Jack Frost com a Elsa.
Sim! Eu shippo.
Eu vi, porque eles são de estúdios diferentes, né?
Dane-se, eu escrevi fanfic sobre isso. Sobre esse casal lindo e maravilhoso. Merda da DreamWorks e da Disney que não fazem um crossover.
E aqui, senhoras e senhores, temos a revelação. Nossa, de fim de ano. Sari é escritora de fanfic, mas ela tá me devendo uma fanfic até hoje.
É verdade, eu tô esquecido dessa fanfic. Promessa de final de ano, eu vou pagar a fanfic que eu tô devendo pra Mary. Acho.
Vou cobrar.
Cobre porque eu esqueço. É pra eu fazer ela outra indicação mesmo ou deixa pra um tempinho pra ela falar?
Deixa um tempinho pra alguém mais falar. Você fala demais. A verbal.
Poxa, eu vou embora depois dessa vez.
Não, volta aqui. Para, fica. Vai ter pãozinho de salsicha que eu fiz.
Não quero pão de salsicha, eu quero pão de queijo.
Tem também.
Beleza, então eu fico.
Tá bom, valeu. Obrigada. Aí, falando ainda daquela linha de filmes de Natal, de romance, até o que a Clara falou quando a gente não tava gravando ainda, da Vanessa, da princesa, como é que era? O que era? Ela é gêmea. A princesa e a plebeia. Também é seguindo essa mesma linha de um romance de Natal, né?
Isso.
Tem, eu vi um também uma vez, bem legalzinho, que é o Calendário de Natal. Que eu não vou conseguir lembrar direito a história, mas é óbvio que tem um calendário de Natal no filme. Eu sei que a menina herda um calendário de Natal do avô dela e ela achava que o calendário era ridículo, não fazia nada, só que o calendário era mágico. E cada dia ela achava um enfeite diferente no calendário, entendeu? De cada data. E aquele enfeite ali parecia uma coisa aleatória, mas acontecia aquilo com ela no decorrer daquele dia. Tipo assim, eu acho que teve um dia que ela achou, eu não lembro, alguma coisa que ela acabou sofrendo um acidente de carro também. Eu não vou conseguir lembrar, porque eu já vi o filme tem um tempão. Mas que, o calendário de Natal é legal, eu recomendo.
Gente, então vou deixar aqui de indicação pra vocês um filme icônico da infância, que é... Um filme não, né? São três. A trilogia Meu Papai é Noel. Também produzida pela Disney. Vai contar a história de um cara divorciado. E ele tava passando o Natal com o seu filho. Passando o Natal, né? Porque Natal ali naquela casa não tinha nada. Só que naquela noite acabou acontecendo um acidente com o Papai Noel original. O Papai Noel de verdade. E ele acaba assumindo o manto do Papai Noel. Aí no segundo filme ele vai encontrar, ele vai atrás de uma Mamãe Noel, eu não vou dar mais detalhes. E no terceiro filme meio que acontece um reboot de tudo isso, porque aí o Jack Frost entra como vilão da história e ele quer roubar o Natal do Papai Noel pra virar um feriado do Jack Frost. É bem interessante, é muito divertido e eu recomendo bastante.
Já que somos o QG das Amazonas, vamos deixar umas indicações de animações da DC.
Vamos.
O que vocês acham? Vamos deixar umas animações aí?
Vamos, claro que vamos.
Tá. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti e gostei bastante de como que a Diana tá no último filme, né, de animação, que é a... Ah, gente, esqueci o nome, peraí. É Linhagem de Guerra.
Não. Linhagem
de guerra, peraí. Linhagem de sangue.
Linhagem de sangue, tinha uma coisa de sangue.
Mulher Maravilha, Linhagem de Sangue. Eu assisti e gostei muito de como que a Diana foi colocada nesse filme. As lutas, né? De como que é todo feito a dinâmica das lutas, eu gostei bastante, achei bem interessante. E daí eu tô deixando uma recomendação da DC. Eu gosto muito desse clima muito, muito natalino e tal, né? Tá aí uma indicação bem bacana, uma animação da DC. Mulher Maravilha, Linhagem de Sangue.
Ok.
Vou recomendar mais moderno agora. Acho que um dos poucos lançamentos decentes da Netflix de Natal esse ano, tirando Klaus, foi o filme da adaptação literária, adaptação do livro Deixa a Neve Cair, do... Peraí que eu vou ler o nome dos autores, porque não só foi John Green que escreveu esse livro. Vamos dar mérito para as autoras também. O livro é uma autoria de John Green, Maury Johnson e Lauren Miracle, que conta a história de basicamente... É como se eles juntassem três curtas metragens de três situações diferentes. E aí, no final do filme, de certa forma, todas elas se intercalam. Já um modelo que é assim, é bastante reproduzido em filmes natalinos e é muito interessante de se assistir. Tanto o livro é bom, é gostoso de ler, tem uma leitura leve, rápida e tranquila, quanto o filme é legal para assistir.
Quero recomendar, não tem muito a ver com o Natal, mas tem a ver com o Ano Novo, que é o episódio de Jovens Titãs em Ação. O Robin instrui eles a criar perfeitamente o ritual de Ano Novo, né? Eu sei que a Ravena tem que cantar e ela canta tudo errado. Ele seleciona especificamente a Estela para beijar, para ser responsável pelo ritual do beijo. O Mutano tem que contar, ele deixou com o Mutano a contagem, e eu acho que o Cyborg tem que arrumar comida. O episódio, na verdade, chama A Mesma Coisa. E nesse episódio, o Robin quer o perfeito ritual do Ano Novo. Ele seleciona a Estela para ser responsável pelo ritual do beijo, a Ravena pela música, o Mutano pela contagem, e o Cyborg, eu ainda não consegui lembrar por que ele é responsável. Mas quando o ritual dá errado, eles passam o ano inteiro dando errado tudo pra eles. Tipo, explosões e eles são presos e tudo mais. Até que eles ficam velhos e resolvem ir até o Senhor do Tempo negociar com ele pra desempacar isso aí. Eu recomendo demais esse episódio. Chama a mesma coisa, Jovens Titãs. É o episódio número 50 deles. Então, ele é da segunda temporada.
Bom, gente, outra indicação que eu vou trazer pra vocês é a comédia clássica de Natal, que todo mundo já assistiu em algum momento da sua vida, Esqueceram de Mim, que conta a história de um garotinho lá, o famoso e atual, e polêmico, e tristemente acabado, que não sei o que foi que aconteceu com aquele ator.
Não, corta essa parte, porque isso aí é meme, ele tá muito bem. Nossa, ele tá ótimo. Não, ele tá ótimo.
É porque eu pesquisei aqui e aparece mega mal.
Ah, oh, isso é meme. Viralizou assim e assim vai ficar pra internet afora. Mas ele tá muito bem.
Depois eu quero ver.
Ele, ou seja, tá, ela não acredita na minha palavra.
Passada. Eita. Comecei a subir um negócio muito aleatório aqui. Enfim. Esqueceram de Mim vai contar a história de um garotinho interpretado pelo Macaulay Culkin. É assim, né, que se pronuncia? É assim,
Culkin.
Ele vai interpretar o Kevin, que é de uma família que ele e a sua família vão passar o Natal em Paris, se eu não me engano, é em Paris. Só que na correria da viagem acabaram esquecendo o Kevin. Como ele ficou em casa sozinho, ele acabou percebendo que alguns bandidos estavam analisando a casa dele, estudando ali, preparando para assaltar a casa. E aí, só cabe a ele, e a missão dele é proteger a casa dos bandidos. E isso vai dar uma confusão gigantesca e é uma ótima comédia de Natal.
Ana, seus comentários sobre o filme?
Quer dizer, depois dessa indicação desse clássico, né?
É um clássico, né?
É um clássico, gente. Todo Natal precisa assistir Esqueceram de Mim.
É interessante as formas que ele usa, as artimanhas que ele usa pra defender a casa dele. Uma criança daquela idade já pensar em aquilo todo, não, gente. Eu não pensaria em tudo aquilo hoje.
E ele, tipo, eu lembro que eu fiquei muito passada quando era criança na cena dele no supermercado conseguindo ter lá a menina do caixa e dizer que a mãe tava no carro esperando pra ele levar as compras e ele passa o cartão super de boa assim. Eu fiquei, meu Deus, esse menino é um gênio. É um
Da filme que nem gerir meu pai. Tá, e aí vamos recomendar uma HQ aqui pra galera. Clary vai falar um pouquinho, vai, Clary. Solta o pé.
Mulher, fala o título, porque eu não lembro o título, não. Eu só lembro de como ela
é. Cara,
é Her, é... Birth Holiday Special. Seria o especial de férias de Natal, do Renascimento, da DC.
Que vai funcionar basicamente como um crossover da... vários personagens e vai meio que passeando entre as formas que são comemoradas no feriado, as festas de fim de ano, com cada personagem. Tem duas páginas dessa HQ muito interessantes, que são todos os personagens dando Feliz Natal de diversas formas, tipo Happy Merry Christmas, Happy Hanukkah. Aí tem Feliz Natal, Feliz Navidad. A Zatanna falando Feliz Natal ao contrário, Merry Christmas ao contrário. É bem interessante. E como a DC reatou uma multiculturalidade dessa data nessa HQ. Bom, gente, muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Muito obrigada novamente por terem nos acompanhado até aqui. A gente se vê de novo ano que vem. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que 2020 venha. Que o ano novo traga absolutamente nada, porque é só um ano, não é uma empresa de mudanças. Então, se você quer mudanças, levanta sua bundinha preguiçosa da cadeira e vá trabalhar. É isso. Muito obrigada. como eu falei no início, acompanhem o nosso blog. Um beijo e até o próximo podcast no ano que vem. Tchau!
Tchau!